Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário analisa proposta que estabelece limite para gastos da União.
Oposição usa estratégias regimentais para tentar adiar a votação.
Câmara analisa 12 propostas que acabam com foro privilegiado.
Boa noite. A Câmara dos Deputados analisa 12 propostas de emenda à Constituição que acabam com o foro de prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, instituto que garante a autoridades o direito de serem julgadas por tribunais superiores.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Hoje a legislação prevê foro privilegiado não só para o presidente da República, mas também para o vice-presidente, ministros, todos os parlamentares, prefeitos, governadores, juízes e membros do Ministério Público. As 12 propostas tramitam em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se forem consideradas constitucionais, será criada uma comissão especial para analisar o mérito da questão. O assunto é polêmico e divide a opinião de parlamentares e especialistas. O consultor legislativo da Câmara, Newton Tavares Filho, elaborou um estudo sobre o assunto e identificou pontos positivos e negativos do foro de prerrogativa de função. Entre os pontos positivos apontados por ele, estão a garantia e a proteção do exercício da função pública sem perseguição política e a maior experiência dos juízes e ministros de tribunais superiores para julgar processos criminais. Entre os negativos estão o uso de mandatos eletivos para escapar da punição e a impunidade, já que os tribunais superiores não estão preparados para atuar na fase de instrução, como produção de provas e oitiva de testemunhas, o que faz com que, em muitos casos, os crimes acabem prescritos antes do julgamento. Para Newton Tavares Filho, o foro privilegiado não viola a igualdade entre os cidadãos, já que ele é um direito do cargo e não da pessoa. Mas ele aponta um excesso de beneficiados e sugere a adoção de um modelo misto, como na Itália.
É um instituto ambíguo, porque ele tem lados muito positivos e outros negativos. O que eu destacaria bastante, que é próprio da ordem constitucional que está em vigor a partir de 88, é a excessiva extensão do foro. Né? A gente não pode atuar com quase todo mundo sendo julgado pelos tribunais. Né? Existem outras ideias também, como, por exemplo, na Itália, onde os parlamentares são julgados pelo juiz de primeira instância, mas precisa de autorização do parlamento.
Segundo o procurador da República, Deltan Dallagnol, que chefia a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, existem 22 mil pessoas com foro privilegiado no país. O relator das propostas que acabam com o foro especial na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, considerou 11 das proposições constitucionais, mas deve apresentar novo parecer depois que mais uma emenda foi anexada ao grupo de projetos. Efraim Filho está analisando apenas a constitucionalidade das propostas, mas defende que o foro de prerrogativa de função é um instrumento ultrapassado. Segundo ele, o mecanismo foi importante durante a redemocratização, para evitar perseguições, mas deve ser extinto ou modificado.
Mas com o passar dos tempos, as ações se avolumaram e esse questionamento da perseguição política ficou arcaico, ficou obsoleto. E aí hoje sim, funciona muito mais como um instrumento de impunidade e é por isso que o nosso parecer é favorável à extinção do foro privilegiado devido a uma evolução histórica do nosso país, da nossa democracia.
Em 2009, uma proposta parecida que acabava com o foro privilegiado foi rejeitada em primeiro turno pelo plenário da Câmara, depois de ter sido aprovada na comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Na opinião de Carlos Manato, do SD Capixaba, é hora de os parlamentares focarem no debate de projetos importantes para o Brasil, em vez de continuarem repetindo que o impeachment de Dilma Rousseff é golpe. Para o deputado, a prova de que a população discorda da afirmação é que o PT só foi eleito em uma capital e reduziu o número de prefeitos e vereadores em todo o país.
Na avaliação de Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, a quantidade de votos nulos, brancos e abstenções nas eleições municipais reflete a insatisfação do povo brasileiro com a classe política. O deputado entende que a população está tão indignada que preferiu não votar.
Sérgio Souza ainda classificou a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos primários do governo federal, como o remédio necessário para promover o reajuste fiscal e reconstruir o país, que está economicamente quebrado.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, afirma que o Brasil ainda vai se orgulhar do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, que, segundo ele, representa o sucesso que é a cidade precisa. O deputado alertou para o fato de o PT ter conseguido apenas 8 prefeituras em mais de 600 municípios paulistas, sendo que 2 ainda estão disputando o segundo turno.
Heráclito Fortes analisa que o resultado das eleições é uma resposta clara do povo brasileiro e que a abstenção nas grandes cidades representa aqueles que apoiaram o PT por 13 anos e, envergonhados, preferiram ficar em casa.
Mas José Ayrton Cirilo elogia a participação dos candidatos do PT cearense nas eleições municipais de 2016. O parlamentar elogia o desempenho do partido e ressalta as conquistas em diversos locais, como em Pindoretama, Barroquinha e Itapajé.
A reforma política que está sendo analisada no Congresso trata de questões importantes como a proibição de coligação nas eleições proporcionais, a criação da federação de partidos e da cláusula de barreira. Afonso Mota, do PDT Gaúcho, espera que o debate seja aprofundado sobre o sistema de voto e o financiamento de campanha.
Turismo.
Santa Catarina tem diversas atrações e recebe turistas durante todo o ano. Edinho Bez, do PMDB, elogia o plano de turismo do estado válido até 2022. De acordo com ele, o planejamento elaborado está alinhado às tendências mundiais da área, que dão cada vez mais atenção ao turismo inteligente e ao fortalecimento de regiões turísticas.
Cultura.
A proposta que pretende criminalizar a vaquejada recebeu críticas de Vitor Valim, do PMDB do Ceará. O congressista argumentou que a vaquejada, além de gerar emprego e renda em toda a região Nordeste, faz parte da cultura nordestina.
Fábio Reis, do PMDB, também manifestou apoio à realização das vaquejadas. O parlamentar explicou que esse tipo de evento gera mais de 600 empregos e movimenta quase R$1 milhão por ano em Sergipe. Na cidade de Lagarto, segundo ele, a festa é realizada há 56 anos.
O Supremo Tribunal Federal proibiu a realização de vaquejadas. Para Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, não cabe mais discutir a decisão, mas apenas acatá-la. O parlamentar acredita que a prática é uma ofensa direta à vida dos animais participantes dos eventos tradicionais em alguns estados do país.
Homenagem.
A Câmara faz uma reverência oportuna ao festejar o centenário de Ulisses Guimarães, político que tem a vida e trajetória confundidas com a história recente do país, destaca Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. O congressista que conviveu com Ulisses ressalta a importância do senhor Diretas, como ficou conhecido no processo de redemocratização do Brasil.
Para Edinho Araújo, Ulisses Guimarães é o grande herói da democracia brasileira, a voz forte que combateu a ditadura. O parlamentar elogiou ainda a homenagem que a Universidade Paulista organizou com um show de músicos consagrados para celebrar os 100 anos de Ulisses em Brasília.
Educação.
As nações que investiram em educação, segundo Alan Rick, do PRB do Acre, são referência de sucesso para o mundo. O parlamentar citou a Coreia do Sul, que aplicou recursos no setor e hoje tem o dobro da renda per capita brasileira, além de contar com empresas e indústrias pujantes que contribuem com o crescimento econômico.
Alan Rick também se manifestou contrário ao aumento de 16% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele argumentou que enquanto a população sofre com desemprego e diversas categorias mal conseguem reajustes correspondentes à inflação, o aumento soa como um abuso.
Segurança Pública.
A falta de segurança pública no Brasil preocupa o delegado Edson Moreira, do PR Mineiro. O deputado alertou para a violência contra as mulheres, lembrando o assassinato de uma jovem pelo ex-namorado durante uma missa em cidade do Triângulo Mineiro. O parlamentar elogia a Lei Maria da Penha, porém pediu legislação mais dura para intimidar os criminosos que apostam na impunidade.
Transportes.
Uma passagem aérea de Palmas a Brasília custa R$ 1.500. Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, está indignado com o que chamou de preço absurdo. O parlamentar vai lutar para que seja pautado o projeto que corrige essas distorções nos preços das passagens aéreas.
Votação.
plenário da Câmara dos Deputados está analisando a proposta de emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos. A oposição usa estratégias regimentais para tentar adiar a votação, mas a matéria continua na pauta.
Saiba mais informações na reportagem da Rádio Câmara.
Conhecida como PEC 241, ela muda o texto da Constituição, estabelecendo que a partir do ano que vem, nenhuma despesa pública vai poder aumentar acima da inflação. Isso inclui todos os gastos públicos, inclusive saúde, educação, obras e salários de servidores, por exemplo. Estão fora desse limite alguns tipos de despesas, como transferências do governo federal para estados e municípios, realização das eleições e complementação ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O deputado Jorge Saula, do PT baiano, resume por que não concorda com a proposta.
Não somos contra limitar os gastos públicos à arrecadação. O que somos contra e vamos combater é limitar os gastos apenas nas áreas sociais, apenas na saúde, na educação, na assistência social, para poder, tem que ficar bem claro, para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros.
Já o líder do Democratas na Câmara, deputado Paulderney Avelino, rebate, argumentando por que é importante aprovar a proposta, considerada prioridade pelo governo de Michel Temer.
Nós precisamos aprovar a PEC do controle de gastos, como nós também aprovamos a lei de responsabilidade fiscal contra o voto do PT.
Como era de se esperar, não está sendo uma votação fácil. Partidos de oposição são contra e estão usando tudo o que podem para atrasar ou impedir a votação. Essa obstrução começou no final de semana passado, quando PCdoB e PT pediram ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse a votação de hoje, por considerarem a proposta inconstitucional, por não respeitar a independência do Executivo, Legislativo e Judiciário, já que os limites também se estendem a todos os poderes e seus órgãos. Mas o ministro do STF, Luiz Barroso, negou o pedido, argumentando que os debates sobre políticas de Estado devem ocorrer no Congresso e o Judiciário não deve interferir. Com isso, a votação foi mantida hoje. Como muda a Constituição, a proposta precisa de duas aprovações na Câmara e duas no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Durante todo o dia, deputados da base aliada ao governo e da oposição se revezaram na tribuna para opinar sobre a PEC, que estabelece um teto para as despesas da União nos próximos 20 anos.
No entendimento de Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, as medidas de controle de gastos previstas na proposta de emenda constitucional são importantes e necessárias, diante da grave crise econômica pela qual passa o Brasil.
O congressista explica que o país passa por um descontrole fiscal e financeiro, que exige um ajuste mais rigoroso. Alexandre Baldi acrescentou que o Brasil chegou a essa situação por irresponsabilidade do governo petista, que gastou mais do que podia.
Mas para o Dorico Monteiro, do PROS do Ceará, a PEC 241, que limita os gastos da União, é uma ameaça ao país, uma vez que vai congelar os investimentos em todos os setores. O deputado alerta que a área mais atingida será a da saúde.
O Dorico Monteiro sugeriu que a saúde seja retirada da proposta. Ele argumentou que, se permanecer, as prefeituras sofrerão um estrangulamento ainda maior, pois terão que remanejar os poucos recursos para o setor.
A aprovação da PEC 241, que institui um novo regime fiscal pelos próximos 20 anos, é defendida por Marcos Pestana, do PSDB Mineiro. Ele afirma que a rejeição em plenário da matéria vai provocar aumento da inflação e do desemprego, provocando o fim de políticas públicas e prejudicando os mais pobres.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o governo Temer e os parlamentares favoráveis à PEC, que limita gastos públicos, de tentarem prejudicar a população. O congressista desafia o executivo a cortar gastos com banqueiros e empresários e afirma que a aprovação do texto vai inviabilizar investimentos na saúde, educação e assistência social.
Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, acredita que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos do executivo enviada ao Congresso pelo governo Temer, não afeta os investimentos em saúde e educação, uma vez que as contas seriam globais. Ele criticou políticos contrários ao projeto e acusou os governos federais anteriores de quebrarem o país.
Já Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou a proposta que impõe um teto para os gastos da União. O deputado afirma que a aprovação da matéria representa um crime contra a população brasileira e um desastre para o país. Ele assegura que os parlamentares que apoiarem a proposta vão pagar caro com o repúdio de seus eleitores.
Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, critica os discursos das lideranças do PT na Câmara. Para ele, a posição contrária à aprovação da PEC, que cria um teto para os gastos públicos da União, é decepcionante. O deputado afirma que o PT deve aprender com os erros que cometeu, como a gastança do dinheiro público.
Contrária à PEC 241, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, atesta que a iniciativa significa o fim do Estado soberano e do investimento público para os programas sociais. A deputada também acusou a Guarda Municipal de Salvador de reprimir jovens que militavam contra a atual administração.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, defendeu a medida que impõe o teto para gastos públicos da União. Segundo a congressista, os parlamentares terão a oportunidade de debater o impacto da proposta nos setores da saúde e educação, diferente do que aconteceu em março de 2015, quando foi votada a PEC do orçamento impositivo.
A aprovação da PEC 241 será muito positiva para o país, na avaliação de Mauro Pereira, do PMDB gaúcho. Para o congressista, esse é o caminho para o Brasil se recuperar e gerar postos de trabalho para 12 milhões de pessoas desempregadas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, negou o mandado de segurança que queria impedir a tramitação da PEC 241. Eduardo Cury, do PSDB paulista, parabenizou a decisão, lembrando que no seu voto, o ministro refletiu que a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia.
Quem vota a favor da PEC 241, na visão de Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, vota a favor no Brasil. Ele observa que as mentiras que foram ditas, pouco a pouco serão desmascaradas e os brasileiros poderão ver que a limitação dos gastos públicos vai ajudar o país a se recuperar.
No entanto, para o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, a PEC 241 é um erro e será prejudicial ao país. Ele avalia que a proposta apenas sinaliza para o mercado internacional que os juros da dívida estarão garantidos durante todo o período em que a medida estiver em vigor.
Já Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, se manifestou a favor da proposta que limita os gastos da União. Ele justificou que o Brasil hoje tem a maior inflação dos últimos anos. Desemprego de mais de 12 milhões de brasileiros entre os jovens de até 24 anos. E tudo por conta de promessas do PT que nunca funcionaram.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, é contra a PEC 241, que propõe novo regime fiscal, limitando gastos públicos da União pelo período de 20 anos. O congressista considera que a aprovação da matéria vai provocar a destruição dos serviços públicos, com a diminuição de recursos para a saúde, educação e previdência.
O posicionamento do Ministério Público Federal, contrário à proposta que limita gastos públicos da União, é celebrado por Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. O congressista afirma que estranhava o silêncio dos representantes do Ministério Público Federal e cumprimenta o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que encaminhou nota técnica considerando a PEC 241 inconstitucional.
Rogério Marinho, do PSDB Potiguar, critica parlamentares que subiram à tribuna para destacar parecer técnico da casa, contrário à PEC 241. Para o deputado, os 300 bilhões de reais que teriam sido subtraídos da educação desde 2005, caso o teto para gastos públicos já estivesse em vigor desde aquele ano, causariam menos prejuízos do que a quantia desviada durante as gestões petistas.
O encontro com deputados, promovido pelo presidente Michel Temer para apresentar a proposta que limita os gastos públicos da União, é destacado por Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. O parlamentar entende que Temer demonstra respeito ao Congresso Nacional, com atitude, e afirma que a PEC 241 é necessária ao país.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o governo Temer de querer congelar os investimentos do país por meio da aprovação da PEC, que define um teto para os gastos públicos da União. Para ele, a proposta é inconstitucional, pois atenta contra a educação e saúde, direitos previstos na Carta Magna de 1988.
Para Paulo Martins, do PSDB do Paraná, dizer que a aprovação da PEC 241 vai prejudicar o SUS é mentira. Ele afirma que a limitação, se aprovada, será global, deixando a possibilidade, inclusive, segundo o congressista, de aumento nos investimentos em saúde.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, TCU, entregou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o quinto resultado do cruzamento semanal de dados das eleições municipais 2016. Até o momento, foram identificados indícios de irregularidades em 188.043 registros de doadores de campanha, em uma base de 602.222, o que equivale a 31,2% do total. Além disso, 13.190 fornecedores também apresentaram irregularidades, o que equivale a 1,6% do total. Os números foram calculados sobre o total de 1.555.012 registros de doação e 2.792.338 registros de despesas. Os cruzamentos e as análises estão sendo executados a partir de informações sobre as receitas e despesas de campanha coletadas pelo TSE.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.